Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural. Hoje é dia 20 de abril, rapaz. Já estamos no dia 20 de abril. Ontem, dia 19, foi o dia do índio. E amanhã, dia 21, é o dia de quem? Tiradentes. Seria feriado, né? Mas é domingo.
Mas é domingo.
E o dia do descobrimento do Brasil é segunda-feira.
E amanhã é domingo de Páscoa também.
É Páscoa também.
Páscoa também.
Que
depois,
momento.
No final, nós vamos lembrar do pessoal, né?
Verdade.
Mandar um feliz Páscoa para todos.
Já saúdo aqui a presença do nosso presidente do STR de Vacaria e Montes Capões, Sérgio Poleto, vice-presidente da FETAR, e também ele faz parte do conselho
de administração.
De administração do Sicredi. Como é que você está? Tudo bem? Passou bem essa semana?
Tudo bem, graças a Deus. Bastante atividades aí que a gente correu essa semana. Então, boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham nesse sábado, né, que antecede aí a Páscoa. Nós tivemos ontem Sexta-feira Santa e, como nós dissemos no último programa, a Sexta-feira Santa ela serve também para um momento de reflexão, de oração, quer dizer, para pensar um pouquinho também na vida da gente, né? No sofrimento de Jesus Cristo, enfim, né, que ele passou, né? Toda essa história da religião, né, e das religiões, porque todas elas têm essa forma de não acreditar em Deus e louvar a Deus, né? Então, na Sexta-feira de Paixão é esse momento espiritual, eu diria assim, para a gente tirar esse momento, então, de reflexão. E também, né, amanhã, então, de comemorar, né, da ressurreição de Jesus Cristo, enfim, né, Boneza?
Se existe um momento onde que Jesus Cristo se entrega numa cruz por mim, por você e por todos que estão nos acompanhando, então ele aceita aquele sacrifício de morte, não é? Também é verdade que quando ele ressuscita para nos mostrar que existe uma esperança. E essa esperança é ele mesmo, é Jesus Cristo. Então nós devemos depositar toda a nossa esperança e confiança em Jesus Cristo. Aquilo que um dia se entregou numa cruz por nós, por os nossos pecados, e aquilo que foi ressuscitado ao terceiro dia. Então ele está vivo, está no meio, está aqui para nos ajudar, em nome de Jesus.
E o que seria das pessoas se a gente não acreditasse em Deus, né?
É fundamento mesmo.
Eu acho que isso é aquele que nos guia, que nos dá força, que nos dá coragem, ainda mais nos dias atuais que a gente vive hoje, né, Bonese? De uma sociedade, de um mundo todo, né? De guerra, de brigas, de enfim, né? Eu acho que não precisa nem colocar aqui que as pessoas sabem muito mais do que a gente também, acompanham, né? E a própria facilidade, uma vez era mais difícil. Esses dias nós estávamos conversando e alguém dizia assim, poxa, mas é tão fácil saber o que acontece lá no outro lado do mundo, né? Claro, através da tecnologia hoje a gente acompanha as coisas praticamente em tempo integral, o que acontece, né? Então, vejam tantas coisas que acontecem, não precisa ir longe, o que aconteceu essa semana, também final de semana no Rio de Janeiro, né? Prédio desmoronando, pessoas morrendo, aquelas questões também lá daqueles alunos, né, que foram mortos, né, aqueles jovens em, foi o que, São Paulo?
São Paulo,
né? Tanta coisa ruim acontecendo, então que Deus nos proteja, que nos traga nesse momento aí muita força e principalmente coragem, né? Porque a gente pode estar trabalhando aí em prol dessas pessoas.
É verdade, sabe que Deus nos dá tudo isso, mas nós precisamos nos achegar a Ele.
Ah, sim.
Começar a buscar a presença dEle, porque Ele está ali, de braços abertos para nos receber. Agora está na hora de a gente começar a ir de encontro dEle. Mas Sérgio Poleto, uma semana de muitas atividades, vamos falar das atividades no segundo bloco? E talvez a gente poderia falar aqui um pouquinho dessa parceria que está surgindo com a Unifacvest. Também teremos aqui um encontro de apicultores da apicultura dos Campos de Cima da Serra. E nós ficamos devendo sábado passado para falar da programação da Festa do Agricultor. E também vamos falar um pouquinho do edital de convocação para uma Assembleia geral extraordinária que vai acontecer no sindicato.
Mas antes, eu acho que só, Bonesi, só colocar algumas coisas aí com relação à reforma aí
Da importante. Previdência. Tu esteve, né, nessa semana em Porto Alegre?
A gente estava voltando dessa semana e dois dias em Porto Alegre, e o que a gente percebeu lá e ouviu e viu, né, e acompanhou também, poderemos ter aí na próxima semana alguma mudança, né, com relação a, eu chamo aqui de forma e tal, né, porque todo mundo sabe o que é uma reforma, é para melhorar e não para atrapalhar. Há o pessoal, inclusive o acordo de líderes na última quarta-feira, se fechando aí para quinta, esse acordo, para que não fosse votado, então, o parecer, né, do deputado, que deu o parecer favorável à reforma da Previdência, é de que algumas coisas poderão mudar, e uma delas provavelmente é a retirada, então, da parte que fala do agricultor, né, da área rural, né, do trabalhador rural, fora da reforma da Previdência. Isso é bom? Sim, é bom. Há uma dúvida que voltou de novo nos últimos dias, é com relação aos assalariados rurais, se eles estão contemplados também na proposta que o governo encaminhou junto com os trabalhadores rurais, ou seja, a agricultura familiar ou não. Alguém diz que eles estariam incluídos junto com a área urbana, né? Mas a nossa assessoria jurídica continua afirmando de que eles estariam incluídos também junto com a área da agricultura familiar. Então poderá sair na próxima semana aí novidade dos agricultores estarem fora da reforma da Previdência. Aí se alguém me perguntar assim, tá, mas então nós estamos salvo e não vão mais mexer na aposentadoria, na reforma da Previdência dos rurais? Por enquanto sim, mas poderá depois o governo, através de uma medida provisória ou então através de um decreto, também mexer depois específica a questão dos rurais. Pode acontecer isso. Eu acredito que se sair agora, né, opinião minha, acho eu que o governo não mexe. Até porque a grande maioria dos deputados, inclusive da base do governo, está dizendo que a área rural, né, os rurais, não podem entrar nesta reforma da Previdência. Afetar através... que a nossa federação tirou como encaminhamento que a partir da semana que vem, ou mais tardar na outra... um ou dois diretores nossos estará permanentemente em Brasília acompanhando, visitando os deputados. E não interessa se eles são aqui gaúchos ou não, indo de gabinete em gabinete fazendo visita e tentando mostrar da importância que tem essa discussão, da forma que está indo a reforma da Previdência. Ou seja, mexe para quem ganha até R$5.800, que é o teto máximo, e não mexe para os outros. Isso tem sido dito para as pessoas, né, que têm acompanhado isso de perto, inclusive para a doutora Jane, que é especialista na área de Previdência. Ela tem viajado aí o Brasil todo fazendo palestra agora. Na quarta-feira, por exemplo, à noite, ela estava em Passo Fundo, na quinta-feira de manhã ela já estava em Porto Alegre, né, conosco lá na FETAR. Então vamos ver os próximos capítulos. E, Bonês, também essa semana foi publicado aí uma nota, um decreto, uma medida provisória, enfim, que trata sobre a questão, e está dentro até do próprio orçamento, né, pro ano que vem, a questão do aumento do salário mínimo. O salário mínimo passaria para o ano que vem, a proposta do governo encaminhada para a Câmara dos Deputados, de R$1.040. Só que aí tem um grande pega-ratão. Até agora, a Política Nacional de Salário Mínimo, ela fazia uma média dos últimos dois anos, pegava o aumento do PIB a nível do Brasil, né, o crescimento do PIB, mais a inflação dos últimos dois anos, e fazia uma média. Então, dentro dessa média, era calculado, então, o valor do aumento. A partir de agora, a ideia do governo é fazer com que o salário mínimo aumente somente através do INPC. Então, aí tem alguns dados, inclusive, do próprio IBGE, né, e do DIESE também, aliás, do DIESE, né, dizendo que o salário mínimo hoje ele deveria estar na faixa aí dos 400, R$4.000, né, os 4 mil reais para dar conta a uma família de 4 pessoas, e que desta forma que o governo pretende encaminhar agora, se desde a época do Fernando Henrique, depois com o Lula, Dilma, e aí com o governo do Temer, que passou, se viesse aquela política lá anterior ao Fernando Henrique, hoje o salário mínimo estaria em 540 e poucos reais. Então haveria uma perca muito grande para o trabalhador se fosse aprovada essa proposta de novo, e a grande perca seria para os trabalhadores, aqueles que estariam aposentados acima de um salário mínimo. Quer dizer, daqui a pouco todos eles cairiam para o salário mínimo e teriam uma defasagem aí muito maior do que tiveram até agora. Então vamos esperar também, porque isso foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, vamos ver o que, que vai sair, inclusive, nas próximas semanas. Porque se não for votado a lei do orçamento, né, para 2020, vai trancar a pauta da aprovação da reforma da Previdência. Quer dizer, ou uma ou outra coisa vai ter que destrancar a pauta agora para votar nos próximos dias.
E no site do STR, de Vacaria e Muitos Capões, tem uma nota que foi já emitida agora à tarde pela FETAR, a Federação dos Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul. Nessa nota tem uma nota de repúdio, né, com todo esse movimento que está surgindo em relação a este salário mínimo.
Isso,
né?
Quanto a isso, sim. Então a gente fez essa nota e não poderíamos ser diferente, até porque a gente defende lá todos os assalariados rurais do Rio Grande do Sul. E isso vai impactar também no piso do Estado, e impacta muito para aqueles sindicatos que têm convenção coletiva de trabalho, que é o caso nosso aqui também. Isso vai refletir em cheio também nas negociações aqui para o piso da categoria nosso aqui em Vacaria também.
Muito bem, fazer o seguinte então. Antes de irmos para o intervalo, quero falar rapidamente aqui do primeiro encontro de apicultura dos Campos de Cima da Serra. Vai acontecer no mês que vem, dia 17 de maio. E atenção para a programação. No dia 17, então, a partir das 9 horas, recepção e inscrição. Depois das 9 às 10h30 tem palestra, manejo do apiário de Apis mellifera, com a engenheira agrônoma Angélica de Almeida Lara. Depois, até o meio-dia, das 10h45 ao meio-dia e 15, palestra, manejo do apiário de Apis mellifera também, com a mesma engenheira Angélica de Almeida Lara, técnica do Senar. Depois tem intervalo para o almoço, voltando 1h30 da tarde, com perspectivas e desafios na comercialização do mel da Apis mellifera. Essa abelha é normal que temos aí, né?
Sim, é a abelha de ferrão.
Esse é o nome científico que falam, né?
Exatamente, da abelha.
Mas enfim, que as abelhas, ela está ilustrada aqui nesse material aqui, claro, que está sendo entregue. E depois também tem o comportamento populacional e sanitário de colmeias utilizadas em serviços de polinização, com o Dr. Regis dos Santos, pesquisador da Embrapa.
Pois é, esse é um encontro, né, um seminário que a gente vai fazer, então,
na UERGS.
Na UERGS, tem aí as parcerias, né,
Emater, a VAPS, Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul, né?
Isso.
De Vacaria e Muitos Capões, uhum. E Instituto Federal e também o CETAP.
Isso, essas são as entidades, então, que estão promovendo. E é interessante, é aberto para todas as pessoas que gostariam de participar. Eu acho que não só quem é criador de abelha, enfim, o produtor de mel, mas também eu sei que aqui em Vacaria tem muita gente que cria algumas caixas de abelha, enfim, aí em algumas propriedades, né? Ou tem algum sítio. É muito importante esse encontro, esse seminário, porque trata desde a questão como é que a gente vai cuidar o manejo das abelhas, enfim, o mel, como é que se bota lá um pote de mel no mercado, enfim, a qualidade do mel que precisa. Né? Vai ser um encontro muito importante, é gratuito esse encontro, é só se inscrever e participar então deste encontro.
Bom, também temos aqui uma parceria que está iniciando com o sindicato, do pessoal da Unifacvest. Quero mandar um abraço para o Moisés, para o Dagmar também.
Isso.
Que são os gestores desta unidade aqui em Vacaria. E eles já estão disponibilizando alguns cursos bem interessantes, especialmente aqui para a área rural, né?
Exatamente.
Tem operador de máquinas pesadas. Onde é que mais? Auxiliar veterinário. Tem também eletricista. Tem operador de empilhadeira. Mecânico de motos. Tem de tudo aqui, rapaz.
É, são vários cursos, acho que são em torno aí de uns 20 cursos, 15, 20 cursos, né? E a gente conversou essa semana também com o Moisés, e ele ficou também de nos encaminhar, então, um convênio, né? Na verdade, não é nem um convênio, na verdade, é um desconto para aqueles associados, aquelas pessoas que nós vamos encaminhar para lá, para fazer esses cursos. Então, o Bonet está mostrando aí também, né? As pessoas podem ver, enfim, poderão passar no sindicato, conversar conosco, né? Ou então diretamente com o Moisés ou Dagmar, direto lá nessa universidade. Mas o bom é que vão direto lá no sindicato, a gente dá um encaminhamento, enfim, né? Então, nos próximos dias aí também nós podemos até divulgar aqui a forma direitinho deste convênio que estamos realizando.
Verdade. Vou fazer o seguinte agora, uma pausa, os comerciais, e em seguida a gente volta. Quero mandar um abraço aqui para Simone Paim de Gregório, e ela está mandando um abraço para todos os parentes que moram em Vacaria. Tá certo.
A Simone é da onde? Será que ela nos mande aí qual é a cidade também, que a gente vai divulgando aqui, por favor.
Isso aí. Instante só, a gente já volta.